considerado saxofonista que promove a música do seu país. A sua música é uma mescla de jazz e ritmos de Moçambique e África, que lhe valeu prémios internacionais e o último, o título de Cavaleiro das Artes e Letras da República Francesa. Além de promover a sua própria música, dirige uma fundação que agora realiza o projeto Êxodo em Cabo Delgado, província moçambicana devastada por terroristas. Este é o África Agora com Moreira Xunguissa. Boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 1 de março de 2024. Para falar sobre o papel das artes na sociedade e a propósito da sua visita a Washington, Moreira Xunguissa de Moçambique e também vai falar da iniciativa Êxodo Cultural. Moreira, uma vez mais, bem-vindo aqui aos estúdios da Voz da América em Washington.
Ah, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Moreira, está aqui nos Estados Unidos, numa visita que integra a renomada escritora Paulina Xizian, que é vencedora do Prémio Camões, maior da literatura em português. E o Moreira também é vencedor de vários prémios internacionais, é Cavaleiro das Artes da República Francesa. Parabéns por isso.
Muito obrigado.
Desta vez, aqui nos Estados Unidos, para uma iniciativa chamada Living Moçambique. O que é que foi? O que é que está a ser?
Amancio, muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui. E como já havia mencionado, estamos aqui, claro, eu acompanhar a mamá Paulina Xizian, nosso símbolo, a nossa heroína viva da literatura. E Living Moçambique é demonstrar o potencial de Moçambique. Quando se fala do potencial de Moçambique hoje, é o petróleo, o gás. Não, é o potencial humano de Moçambique, né? Através da literatura apresentada aqui pela nossa rainha Mamá Paulina Xizian, e eu muito humildemente acompanhar e trazer uma componente da música de forma abstrata, né? De forma interpretativa, em colaboração com a Universidade de Georgetown.
Moreira, fala-se muito que os artistas são embaixadores culturais e pode parecer também um clichê. O que é que tem custado, assim como artista, a Paulina e outras pessoas das artes, este papel de ser embaixador cultural de um país vasto como Moçambique?
Eu não estou muito agarrado ao termo embaixador, mas respondendo à sua pergunta, é dizer que nós viemos de um país com quase 34 milhões de habitantes hoje. Eu sou músico, como bem mencionou, ninguém me obrigou a ser músico. Ninguém me forçou a ser músico. Eu sou músico pelas razões que não vou aqui mencionar e sinto-me feliz. A minha profissão é meu hobby é a minha paixão. Assim sendo, não há grande responsabilidade em sacrifícios, não é? Como um atleta faz sacrifícios para os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo durante 4 anos, nós, como artistas, que representamos não só uma comunidade, mas agora, de alguma maneira, representamos um país, estamos aqui a representar um país, uma nação, o belo Moçambique. Acho que, sem sacrifícios, nada disto estaria a acontecer. Quando há sacrifícios, há dias bons, há dias maus, há momentos que queres desistir, mas a sociedade no seu todo foi feita disso, de sacrifícios, de fé, de crença e mais importante, dos valores de onde a gente vem, né? Do património tanto tangível, intangível, emocional, religioso do nosso país. E depois tudo traduz-se na nossa arte. Eu com a música, com o jazz e a música tradicional moçambicana, a doutora Paulina com a sua literatura. Então a responsabilidade é sacrifícios primeiro.
Moreira, muitas vezes, quando viaja, quando vai pelo mundo, e aqui mesmo nos Estados Unidos, quando apanha um Uber, apanha um táxi, tem que explicar a história, a geografia de Moçambique, como é que se sente. Há pessoas que deviam fazer isto mais porque é tarefa delas, mas assume também isso.
Ah, sim, temos que explicar e se é cansativo, não é cansativo para mim falar de uma coisa que eu gosto, falar do meu primeiro amor, que é o meu país. Mas que é um trabalho que tem que ser feito de forma, com espírito coletivo e de colaboração, não é? Então não é só o Amâncio ou o Cicrano ou o Moreira que tem que falar do seu país, somos todos nós, porque quando o exercício é o inverso, se for anotar para falar de algo negativo do nosso país, já não lhe fazem perguntas e só falam, até parece que sabem com conhecimento de causa como é que é o teu país, e o perigoso disso é que põe-nos todos numa caixa. Então para mim não é cansativo quando entro num Uber, quando entro num museu, quando alguém consegue ver por causa do teu comportamento, tu não és daqui, e faz-te aquela pergunta. Eu gosto porque ajuda-me a desmistificar e a quebrar alguns mitos neste momento super negativos sobre o que é a nação moçambicana e a África no geral. Então eu nunca me vou cansar. Quando chegar ao hotel, a casa, depois respiro fundo, relaxo, mas eu nunca vou me cansar de defender a nossa pátria amada. Olha, vou dar um exemplo aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito bom, a indústria de Hollywood defende os interesses do povo americano, né, através de diferentes narrativas. A boa coisa disto, Amâncio, é que quando te perguntam, é bom porque tu conduzes a narrativa. Não é? Então, se perguntarem mil vezes, não há problema. Mas que, como havia mencionado de alguma maneira na sua pergunta, é importante que isto seja feito com um grupo de choque, que somos os 34 milhões. Né? Os políticos fazem a sua parte, os sociólogos fazem a sua parte, né? Os artistas, neste caso, estão a fazer a sua parte, os desportistas fazem a sua parte. Então, de alguma maneira, o que nós estamos a fazer chama-se diplomacia cultural. A diplomacia cultural é a forma mais eficiente para criar impacto no desenvolvimento socioeconómico de um país. Né? E Moçambique não é uma exceção. Nós só temos, vamos fazer 50 anos para um ano, somos muito jovens. As sociedades bisseculares e seculares vêm fazendo isso há muito tempo.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. O nosso convidado é Moreira Xunguissa, de Moçambique. Centenas de pessoas desalojadas esperam por ajuda humanitária em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde dezenas de milhares de outras fugiram das suas casas devido a uma vaga de ataques jihadistas.
O governo moçambicano confirmou na terça-feira, 27 de fevereiro, que dezenas de milhares de pessoas abandonaram as suas casas devido a uma vaga de ataques jihadistas no norte do país, mas rejeitou os apelos à instauração do estado de emergência. Estamos a falar de 67.321 pessoas deslocadas, disse o porta-voz do governo, Filimão Soazi, numa conferência de imprensa em Maputo. Para os que vivem na pele os impactos dessa insurgência, o sentimento é de desespero.
Há uma semana que nem comer nada, para ver essa toda gente que vem aqui, pá. Não estamos a sofrer ainda.
Eu sou de Chiuri. Fugi a 20 de fevereiro. Não temos nada para comer, nem um sítio para dormir. Estamos a sofrer. Os sons dos tiros acordaram-nos. Começaram a perseguir as pessoas. Ficámos a ver como cortavam as cabeças dos homens com katanas e fugimos com o pouco que tínhamos. Esses terroristas são maus.
A Organização Internacional das Migrações revelou que entre 22 de dezembro de 2023 e 25 de fevereiro de 2024, os ataques esporádicos e medo de ataques de grupos armados em Macomia, Chiuri, Mekufi, Mocimboa da Praia e Muidumbe já deslocaram um total de 71.681 pessoas. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas que chama de cristãs em Cabo Delgado e afirma terem morrido 70 pessoas nos últimos dias. Através de canais de propaganda do grupo, que documenta estes ataques com fotografias, é referida ainda à destruição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos no sul da província de Cabo Delgado. A missão da SADEC deverá terminar em meados de julho, de acordo com o bloco. Mas Soazi, porta-voz do governo, disse aos jornalistas que se recusava a falar sobre isso, pelo menos por agora. Insistiu que Moçambique está a fazer de tudo o que pode para combater o terrorismo e garantir a segurança da população a um nível tal que o fato de uma determinada força ter saído ou outra ter ficado não é digno de nota. O governo está a prestar atenção, disse.
Este é o África Agora, aqui na Voz da América. O nosso convidado é Moreira Xunguissa. Moreira, tem ido várias vezes a Cabo Delgado. O que é que tem visto? Daqui a pouco vamos falar do teu projeto, mas o que é que tem visto daqueles moçambicanos?
Por acaso, antes de cá vir, estive em Cabo Delgado na semana passada. E o que é que a gente tem visto? O que a gente tem visto é, de alguma maneira, falta de esperança, não é? O que a gente tem visto é incerteza nos olhos dos jovens. O que a gente tem visto não é assim mais importante pela aura que a gente sente, não é? Dizem que meia palavra basta às vezes e dizem que o silêncio é ainda o maior barulho. Então existe de alguma maneira um certo sentido de tristeza, de insegurança, e com os jovens que a gente fala, de alguma maneira, do seu futuro, né? O que é que me espera amanhã, né? O que é que pode acontecer com a minha família. Então, mas o mais importante, eu tenho visto muita garra, muita vontade de que nós vamos vencer, né? Que este é um desafio, não é um desafio de Cabo Delgado, o que afeta Cabo Delgado afeta Moçambique todo, o que afeta Moçambique afeta a África Austral toda e a África no geral e o mundo, né? Senão não estaria aqui a falar de Cabo Delgado. Depois destas incertezas a qual acabei de mencionar, o que eu vejo mais é garra de que vamos vencer.
Antes de falar do projeto cultural que tem apoio da Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, esta garra pode contrastar também com aquilo que era a expectativa das pessoas, que era que, se calhar, de imediato, com o início da exploração de recursos, a vida melhorasse, mas veio esta insurgência e passam mais de 5 anos que a resposta é aquela que todos nós conhecemos. As pessoas, quando parece que há paz, depois voltam a fugir.
Definitivamente. O tópico do momento é a exploração do petróleo e do gás, não é? Não ignorando de maneira nenhuma todos os outros recursos que o país tem. Mas em termos, este tipo de incidentes afetam diretamente aos investimentos que não são pequenos, não é? Estamos a falar de muitos valores que vão ter aquele spillover nas comunidades em termos de empregabilidade, em termos de reestruturar, se calhar, o sentido de comunidade. Nós estamos no Moçambique com uma população muito jovem, ok? Então, a conversa que a gente tem nos cantos de Maputo, não sei o quê, a total volta, a total não volta, é a conversa do momento. Então, é como se a gente olhasse para uma criança, queremos oferecer um doce, depois tiramos o doce, não é? A criança fica irritada. Então, não quero dizer isso. É que a paz é crucial em Moçambique. A paz é crucial em Cabo Delgado. Eu tenho o privilégio de estar a trabalhar lá, sim senhora, não quero lá chegar, mas a paz é essencial, porque os investidores que têm que vir Moçambique... olha, o turismo cultural, né? Nós estamos, não estou em erro, na 7ª Bahia, não é? Aquela costa, aquelas praias, aquelas ilhas, tudo é afetado por causa desta questão. Então... temos, sim senhora, o petróleo e o gás que está a ser afetado por causa de investimentos que de alguma maneira já haviam começado, que tiveram que ter sido interrompidos, ok? Que põe Moçambique de alguma maneira numa situação negativa. Não põe Cabo Delgado, põe Moçambique, põe África Austral, põe África no geral. E estas questões relacionadas com a educação da população, que é muito jovem, e outros problemas colaterais que surgem por causa disso, é extremamente negativo.
E diz-me uma coisa, as pessoas na rua, os artistas com os quais Moreira convive mais e não só, falam daquilo?
Sim, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós criamos campeões, os jovens que, por mérito de participação, não é, no projeto, nós criamos campeões. Esses campeões são aqueles que... dentro do nosso projeto, vão salvar Cabo Delgado para motivar e criar outros campeões. Na última sessão que tivemos, nós sempre criamos uma associação em Mekufi, não é? Em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, a primeira associação dos músicos de Mekufi. Mas quando nós estivemos lá semana passada, decidimos, por questões de segurança, que os jovens não vinham a Pemba, nem nós íamos a Mekufi por questões de segurança. Então, acho que isso é suficiente para o Amâncio perceber que é um problema. É um desafio. Quando eles estiveram em Maputo há 3 semanas atrás, nós levamos esses campeões para Maputo, é quando começa a ressurgir esse problema. Alguns dos jovens dizem que têm que tirar a minha tia ou a minha mãe de Mecufi. Ainda não está acontecendo nada, mas é incerteza, não é? Temos um dos artistas vem de Anquabe, do campo de refugiados em Marrocane, artista Rodrigues, mesma coisa. Então, eu acho que não há pior cenário que um ser humano viver na incerteza. Não sei se percebe. Mas nesse caso, tu estás no Maputo. Muitos desses jovens, quando os campeões não tinham BI, nunca tinham subido um avião, nunca tinham estado num hotel. Então, a experiência vai para além da música. Então, esses jovens realmente são verdadeiros batalhadores, mas é incerteza, não sei se entendes. É incerteza.
Falemos concretamente, noticiamos há pouco tempo nas nossas emissões e outras estações também noticiaram. Este projeto é Êxodo Cultural, que tem o apoio da Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique. Em linhas gerais, o que é, o que é que o Moreira pretende com os artistas jovens que trabalham com eles em Cabo Delgado?
Amâncio, Êxodo Cultural, primeiro aproveito a agradecer mais uma vez a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, é movimento, não é? É movimento. A cultura não é estática, não interessa se seja música ou literatura. Então, existe sempre um movimento. É um movimento e Cabo Delgado, a sofrer os desafios que está a sofrer, as populações tiveram que sair das suas zonas de conforto para estarem seguras em algum sítio. Ok? Vou dar um exemplo, né? Metuj, né? Quando houve os ataques, vamos voltar para 2021, muitas famílias saíram de Kisanga, né? Foram para Metuj, né? Eu fui lá ver. Essas pessoas saíram com o quê? Com seus hábitos, saíram com os seus costumes, saíram com a sua cultura, mas saíram para uma zona da qual eles não estão confortáveis, porque não é o seu habitat natural. Então, Cabo Delgado está vivendo um momento super interessante antropologicamente. Então, o Êxodo Cultural visa a tentar usar a parte que eu conheço melhor, em termos de cultura, que é a música, para criar ferramentas, não é? Para que eles possam se reinventar, não é? E influenciar positivamente com os jovens mais novos para que não possam ser atraídos por atitudes negativas. Não é? Se tu fores acompanhar esses ataques, ou as pessoas manipulam a jovens. Não é? Como é que a gente pode... Isto é só também uma maneira, de, sim senhora, de aprender música, de criar sustentabilidade para si, mas para criar um efeito positivo e multiplicador na outra juventude que não tem a mesma possibilidade. Então, em poucas palavras, é isto. E nós não estamos à procura de bons músicos. Nós, não é essa a ideia. Os campeões que eu te disse, que representam 60 jovens de 3 associações, vamos ter mais, eles não são campeões porque são bons músicos. Não. Nós estamos a tentar criar um bom espírito de cidadania, de moçambicanidade, de autoestima, de patriotismo e não a violência. Porque sem paz, se nós estamos neste país hoje, existe uma certa paz. Sem paz nada vai acontecer. E eu, Moreira Xonguiça, como cidadão moçambicano, não como músico, sentado numa puta, eu estou interessado, sim senhora, que esses investimentos venham a Moçambique. Porque uma coisa é falar de Cabo Delgado sentado nas Vilas de Nherera, ou no bairro de Machacana, ou na Matola. Não. Eu estou em Cabo Delgado, duas em 2 semanas. É preciso ir sujar as mãos e ir perceber, sentir o cheiro, ver o semblante, a aura, o olhar daqueles jovens quando este tipo de situações acontecem. Eu não sei se muitos de nós haveríamos de sobreviver emocionalmente, mas eles ainda têm a autoestima, a garra, sem ter o que comer, de dizer que nós é que temos que mudar este cenário. Então, é responsabilidade das diferentes frentes em Moçambique, para que se crie esta força, não é? De que nós queremos paz e que deixem a província de Cabo Delgado em paz e que estes investimentos venham, sim senhora. Okay? E depois vamos gerir o resto. Mas da maneira que está, cria uma incerteza e eu não fico feliz como moçambicano de ligar a televisão e só ver notícias negativas. Não vamos criticar, vamos criar condições para que isso não aconteça.
E esses jovens, é verdade que o Moreira diz que não está à procura de super músicos, mas pode ter surpresas, porque Cabo Delgado é a terra do Mapico, uma das maiores expressões culturais, que aliás é património mundial da humanidade. Aí já vamos. Em relação à interação com eles, nota que eles também conseguem reconhecer aqueles vários Moçambique que existem, que o Cabo Delgado é das províncias menos privilegiadas, e isso é um facto. E quando chega a Maputo, vê aquilo todo, uau da luz.
Olha, eu sei o que sou, Moreira Xunguiça, porque alguém me expôs em alguma coisa, porque alguém me ensinou algo. Eu tive o privilégio de ir estudar fora, estive na Escola Nacional de Música. Então, o exercício que nós estamos a fazer não é semelhante ao que aconteceu comigo na minha vida, não é? Então, esse facto que acabou de mencionar de um jovem ir a Maputo, amanhã esse jovem pode ir para os Estados Unidos. Acabou de falar de Mapico ser património agora da Unesco. É grande verdade. Eu insisto, naquele grupo de 10 jovens, eles são excelentes músicos. Mas o que eu digo é que não é suficiente ser um excelente músico. Um músico, primeiro, é uma pessoa. É filho de alguém, tem mãe, tem pai, tem avô, até pode ser órfão, e tem valores. Então, se a gente for a absorver, a lembrar de que a sua tradição, o seu patrimônio em termos de herança familiar, né, que depois vai se transcender para tribal, como tu quiseres, é importante, ele só pode ser um excelente músico e só pode ser um excelente cidadão. E não vamos aqui entrar nessa conversa, porque tu sabes a história de que estes músicos são moloentes. Estes jovens, a responsabilidade deles, comparado com os jovens em Moçambique, é a triplicar, porque a província está a ser assolada por um fator negativo que está a influenciar o desenvolvimento socioeconómico e vai criar impacto negativo no desenvolvimento cultural das comunidades. Então, a responsabilidade desses jovens... Esses jovens são heróis, são super-homens. Eu não sei se teríamos 10 jovens em Maputo nas mesmas condições. Se tu vês que bairros eles vêm, que acesso à educação eles tiveram, alguns falam inglês, estão super preparados. A questão é a exposição. É aí onde o êxodo, não é? Nós não estamos a inventar, nós não estamos a salvar, nós estamos a enaltecer algo adormecido dentro deles para dizer, alô pessoal, vocês podem, ok? Podem. Não vai ser fácil, ninguém disse que seria fácil. A exposição no Maputo, vocês podem. Maputo é vosso, o quanto Pemba é meu. Moçambique é de todos. Então, é mais ou menos este sentido de cidadania, de partilha, de humanidade que nós estamos a tentar trazer através do êxito cultural.
Será possível incluir outras áreas que, por exemplo, uma das críticas que se faz, e até há estudos que o provam, ou pelo menos defendem isso, é que a falta de oportunidades em Cabo Delgado pode ser um dos motores da insurgência. Poderá, além da música, depois voltamos daqui a pouco à música também, poderá, além da música, incluir outras modalidades das artes?
Definitivamente. Eu vou lhe explicar uma coisa. Este projeto, sim, é em parceria e financiado pela Embaixada dos Estados Unidos, mas nós estamos na província de Cabo Delgado e temos o apoio incondicional do governo provincial, desculpa. Através do governo provincial, através da Casa da Cultura, que é nosso parceiro, né, que nos ajuda a identificar os jovens com talento, quando nós temos as nossas sessões, depois posso facilitar o material, não são músicos. O Moreira é músico, temos estilistas, temos, como é que é, temos jovens do humor. A Dia, que está no grupo, ela não é cantora, é dançarina. O capitão, chamamos ele de capitão, ele não é nem cantor, nem é dançarino, toca percussão, não é? Temos o Sosa e o Antu, não são necessariamente cantores, são rapistas, né? Temos designers, é transversal. Começou com música, mas quando nós acordamos, epa, aqui tens tudo, não é? Então, é transversal, já está a acontecer, ok? Já está a acontecer. Não são numa sala de 60 pessoas, não são 60 músicos, não. Já está a acontecer.
E o que é que vai sair da parte de música? Vai sair um disco? Estão a gravar? O que é que...
Eu queria te surpreender, já está. Nós, por acaso, estivemos em estúdio no Maputo, e mais daqui a umas semanas vamos fazer uma apresentação de algo que estamos a montar. Não é? Vai ser, sim senhor, a música. Tem que sair música. Definitivamente tem que sair música e muito mais. Não é?
E voltando para, concentrando mais na área de música, a descoberta de talentos também, houve várias iniciativas por via comercial, com interesses outros, e também por via das autoridades de cultura. Com esta iniciativa que o Moreira leva a cabo em Cabo Delgado, que tem a ver também com a inclusão, nota que há definitivamente talentos ou é preciso investir mais naquilo que é a educação para descobrir-se mais talentos?
Olha, eu vou começar pelo fim, porque eu sou a favor da educação. Eu sou o que eu sou, porque, sim, senhor, eu não sou um jovem talentoso, não. É por causa dos alicerces criados pela minha família e, mais tarde, por outras pessoas que têm a ver com a educação. É importante, Amâncio, que se invista na educação. É crucial, é urgente, tem que ser ontem. É por isso que eu sou necessariamente contra, não é, o discurso de que os investimentos não podem avançar. Os investimentos na província de Cabo Delgado têm que avançar, sim, senhor. Por causa deste fator da educação. Queremos mais escolas, queremos mais universidades, queremos mais creches, queremos... Por quê? Porque assim é mais fácil já a questão do talento da música ser nutrida, ser filtrada, não é? Com a educação. Então, é importante a educação para mim. E para mim é crucial. Não interessa se tu és escultor, sejas fotógrafo, sejas músico, sejas dançarino. É importante ir à escola. É importante ir à escola. Pegar a caneta, o lápis, é importante.
E o segundo aspecto é a descoberta de talentos.
A descoberta de talentos é a coisa mais natural. Cabo Delgado tem dos melhores artistas, né, no nosso país. Eu não gosto necessariamente de comparar, mas pelo que eu vejo com a minha pouca experiência nesta indústria, como produtor, como etnomusicólogo, há muito, muito, muito talento. É uma questão de oportunidade, é uma questão de criar bases, né? E é uma questão de não queimar etapas. É preciso não queimar etapas e respeitar procedimentos para que eles tenham sustentabilidade. Porque a ideia também, como havia falado, já surgiram vários projetos, não é necessariamente descobrir talentos. É dizer, como é que este talento pode ficar autossustentável? Por isso que eu digo, você tem que ter um BI. Você vai tocar num sítio, vai receber o dinheiro, põe na conta, tem que ter conta. Você tem que saber ler o seu contrato, tem que saber se precisar de mais ajuda, tem que ir um advogado ou um gestor. Então, essas bases têm todas a ver com a educação. Eu digo-te já, o talento não é o mais importante, porque a coisa mais natural que Moçambique tem é talento.
Um dia voltaremos à conversa sobre os talentos. Vamos deixar Cabo Delgado para lá, já que o Moreira diz que vai nos... surpreender. Esta vinda aos Estados Unidos, sei que em abril vai à Alemanha, vi na sua página. Em termos de palcos para o mundo, o Moreira já domina a África Austral, mas se calhar deve explorar mais o Ocidente para expor o seu país e a sua música.
Sim, isso... Nós já temos uma certa exposição. Não é suficiente, queremos mais. Como se costuma dizer, Moçambique, em particular, acho que nós somos membros da Commonwealth, né? E falamos português. Mas os países todos fazem fronteira com Moçambique, são países de língua e expressão, como é que se diz? Inglesa. E a nossa localização naturalmente vai, criar mais impacto nos países vizinhos, né? Como a África do Sul, onde eu tive o privilégio de lá estudar na Universidade de Cape Town. Mas já estivemos aqui no Kennedy Center, já estivemos em New Orleans. Então, isso é um processo gradual que não depende necessariamente de nós. Nós temos uma contraparte, sim, senhor, é pôr produtos qualitativos. Mas depende de muitas coisas que estão envolvidas. Por exemplo, ter estado aqui, desta vez, com a Georgetown University, fomos a John Hopkins, na companhia da Mamapolu. É positivo, disto vai surgir outra coisa. Depende de nós, sim, senhor, na execução, na prontidão, como a gente empacota os nossos produtos, mas também nas relações humanas, né? Porque no fim do dia, Amâncio, isto é um negócio.
Não disse quando é que volta a atuar nos Estados Unidos?
Eu volto a atuar nos Estados Unidos, possivelmente para o Festival de Jazz de Washington próximo ano.
Era isso que nós queríamos chegar a caminhar já para o final deste nosso Washington Fora de Horas. Moreira, músico moçambicano, vai atuar na Alemanha em abril. Volta a atuar nos Estados Unidos, Festival de Washington, que acontece aqui nesta cidade. Vi algumas fotos suas com o instituto de um grande pianista.
O Herbie Hancock Institute, nós somos parceiros do Instituto por causa das celebrações do Dia Internacional do Jazz, que já fazemos desde 2016, onde criamos a orquestra, o More Jazz Big Band, e todos os saxofonistas estão por aí, já são crescidos. Há uma grande surpresa que vem com o Herbie Hancock, mas vamos deixar isso para depois.
Moreira Chiguiça, muito obrigado por vir aqui ao programa África Agora da Voz da América. Esperamos cobrir essa sua vinda para o Festival de Washington DC, que é um dos maiores do jazz aqui nos Estados Unidos. E assim foi o nosso programa África Agora. Hoje falamos das artes na sociedade. O nosso convidado foi Moreira Xunguiça, realização de Omar Caseco. Eu sou o Amante Miguel. Amigos, até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a voz da América na sua emissão em português deste primeiro dia de março.